Olá, meu nome é Gustavo Ogata, eu sou terapeuta holístico, mestre Reiki Usui Kahuni tibetano, practitioner em programação neurolinguística e hipnoterapeuta master. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Transforme-se. A nossa reflexão de hoje vem de um texto budista muito antigo, em que fala mais ou menos assim: uma gota d'água não toca a mesma pedra duas vezes em um mesmo rio. As águas estão sempre correndo e o seu som sempre será diferente. Caso você consiga aquietar a sua mente e estar presente no momento, a água correndo, batendo nos obstáculos, pedras, raízes de árvores, para sempre um som diferente, nunca uniforme. Estamos sempre em uma mutação. E muitos pensadores, como Heráclito e Parmênides, já traziam essa noção. Parmênides achava que existia uma constância em tudo. Já Heráclito pensava que, em alusão até à nossa metáfora aqui da gota d'água, uma pessoa nunca se banhava duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez as águas estariam diferentes e a pessoa estaria diferente. Então, por que nós acreditamos que conseguimos manter um padrão, que conseguimos manter uma essência que as pessoas não mudam? Apontamos os dedos, sendo que nada é fixo. Tudo na natureza obedece a esse princípio. Somente o ser humano tenta cada vez inovar, tenta cada vez esquecer de sua transitoriedade. Mas agora, por mais estranho que pareça afirmar isso, a morte nunca antes esteve mais viva nos nossos dias. Vocês têm conseguido enterrar os seus mortos? Quantas vezes você já morreu na sua vida? E você sabe, você tem a noção de que você também, a qualquer momento, será uma dessas pessoas que receberá um velório, ou às vezes nem isso, um memorial, será enterrada. Nada é fixo, nada é permanente. Tudo que começa inevitavelmente termina. E nós não estamos preparados para isso. Filósofos pós-modernos, como Zygmunt Bauman e Jean-François Lyotard, já apontaram há algum tempo atrás esse tempo que nós vivemos, que não tem uma definição única, mas uma mais conhecida: pós-modernidade. Uma das definições da pós-modernidade, uma das suas características principais, é o esfacelamento de alguns valores. É a falta de paradigmas. É você estar sem chão. Você não conseguir aquela certeza que você tinha há um tempo atrás. vida está de cabeça para baixo. E aí, o que nós podemos fazer? Quais são as suas opções? Essa mestra que comentou sobre a metáfora da gota d'água, a mestra Shundo Aoyama Roshi, abadesa do mosteiro feminino de Zen Budismo em Nagoya, fala que nós precisamos lidar melhor com o contentamento. Não é para viver ali em um estoicismo, tá? Não quer dizer que você abaixa a cabeça e aceita tudo, mas que você consiga notar as sutilezas da vida e saiba que existe sim algum limite. Para tudo existe algum limite. E que nós conseguimos sim transcender esse limite a partir do momento que conseguimos um conhecimento interno profundo. Minha sensei, professora do Dharma, a monja Zenchu, disse uma vez em um dos seus programas diários, petiscos Zen, que quando você encontra um limite, encontra uma parede, você precisa saber reconhecê-lo e, a partir desse momento, providenciar novas coisas, novos conhecimentos, novos sonhos, para que você, se não pode ir para frente, ir para cima. Como você encontra isso? Procurando dentro de você. Se dando conta da finitude da vida, encontrando o caminho. Buda dizia que a partir do momento que você busca algo fora de você, você já se perdeu do seu caminho. Ele vive com você. Seus dons, seus desejos. Nós precisamos aprender a observar as sutilezas. Observarmos profundamente. E a partir daí, desenvolver mecanismos para que algumas coisas passem a nos afetar menos. E com o tempo, com muito treinamento, passamos a conseguir lidar com cada problema que chega até nós. Daniel Goleman denominou essa sabedoria de inteligência emocional. O que você acha? O que você acha disso? Vamos aprender mais sobre nós mesmos? Vamos crescer em sabedoria interna e a partir daí passar a contagiar o mundo. Dalai Lama diz sempre que uma pessoa é feliz, ela transborda essa felicidade. Como assim ela transborda a felicidade? Ele dá um exemplo muito bacana. Ele diz, quando você está no trânsito, é muito mais fácil você dar a frente para uma pessoa que está com pressa quando você está feliz, de bem com a vida. Quando você está triste, com raiva, nervoso, você vai fechar aquela pessoa. A partir do momento que você passa a descobrir mais sobre você, exercitar a abdicação de alguns desejos, lidar melhor com as frustrações, com seus medos, você passa a ser uma pessoa mais feliz e passa a descobrir qual é o seu propósito de vida. No Japão, chamam esse propósito de Ikigai. Ikigai é aquilo que dá razão ao seu viver. Muitos de nós morremos sem saber qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito aqui. Muitos de nós tiramos as nossas vidas quando perdemos o sentido. E o nosso propósito de vida nem sempre é fixo. Muitas vezes muda conforme nós vamos amadurecendo, conforme vamos descobrindo novas coisas, novas virtudes. O importante é você praticar aquilo que traz felicidade a você. Respeite todos os seres, transbordando essa felicidade a eles. Por que eu falei da morte há pouco tempo atrás? A partir do momento que você se dá conta de que você vai morrer, de que provavelmente você já enterrou muitos de você ao decorrer de sua vida, você passa a ter mais responsabilidade sobre o que você está fazendo. Será que esse é o legado que você quer deixar? Você tem a oportunidade todos os dias de recomeçar a sua vida. Todos os dias você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa feliz. O que você está fazendo da sua vida? O que você faz com o que fizeram com você? Eu não estou aqui para te dar respostas. Não estou aqui para trazer uma tabela ou 5 passos para a felicidade. Isso aqui não é um podcast de autoajuda, mas de reflexão. Pense bem. Quantos segundos, quantos minutos, anos você perdeu? Mário Quintana tem um poema que diz mais ou menos assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quantos anos se passaram e você não percebeu? É isso, pessoal. Espero vocês no nosso próximo podcast.